Muito boa tarde a todos. Agradeço em nome do grupo de trabalho a vossa presença. Como certamente constataram pela correspondência que vos chegou, este grupo de trabalho foi criado no âmbito da Comissão de Saúde e para um objetivo concreto que tem a ver com uma iniciativa legislativa do PAN que já teve apreciação em plenário, apreciação na generalidade em plenário e que desceu a pedido do PAN sem votação no sentido de se poder aprofundar o conteúdo do documento. E esse é o objetivo, obviamente, que nós estamos aqui hoje para fazer. A grelha que vamos ter para fazer as nossas intervenções é a disponibilidade para os convidados, se possível, no espaço de 5 minutos. É evidente, se resvalar um bocadinho, não há problema por causa disso, poderem opinar sobre o documento e depois aos grupos parlamentares que assim o entendam, poder fazer algumas considerações sobre aquilo que eventualmente referirem, ou mesmo perguntas, havendo a possibilidade de, claro está, eu não sei, só um bocadinho, faz-se primeiro, habitualmente fazem-se primeiro as perguntas e depois...
Não tem sido feito, são os comentários.
Os comentários, depois as perguntas,
depois,
sim, depois haver respostas. Pronto, depois há um segundo momento então para poderem responder a eventuais dúvidas que surjam por parte dos senhores deputados. Eu constato que já estão aqui todos os grupos parlamentares representados, exatamente, mas daqui a pouco, à medida que forem usando da palavra, se identificarão, sendo que eu estou a coordenar aqui os trabalhos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o meu nome é Eurídice Pereira. Portanto, eu provavelmente começaria aqui pela ponta, pedia a respectiva identificação. Houve dois convidados que não puderam estar connosco, nomeadamente o Infarmed e o Presidente da Sociedade Portuguesa de Déficit de Atenção. Certamente nos farão chegar comentários por outra via, eventualmente por escrito. Assim sendo, eu passaria então a pedir à doutora Maria Teresa, do Colégio da Especialidade de Psiquiatria de Infância e da Adolescência da Ordem dos Médicos, que nos dissesse o que entender sobre esta matéria. Muito obrigada.
Boa tarde. De alguma forma agradeço o convite também para estar aqui presente e para poder participar nesta Comissão de Saúde e dizer-vos que relativamente a este projeto de lei, é um projeto de lei que, do meu ponto de vista, visa muito as questões do ato médico, ligado à perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, mas sobretudo centrado depois naquilo que são as questões do ato médico. Portanto, dizer só que a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é de facto uma perturbação mental, que é definida nas principais classificações internacionais, e realço só aqui que está também prevista na classificação diagnóstica das perturbações mentais e do desenvolvimento da primeira infância, que se aplica dos 0 aos 5 anos e consta dessa classificação diagnóstica também. Sendo uma perturbação clínica, requer uma avaliação médica especializada, precisamente que consiga fazer o diagnóstico, enfim, diferencial entre as variantes do desenvolvimento normais ou atípicas, como todos os outros quadros psicopatológicos que podem estar presentes também, que causem um diagnóstico diferencial, tornem difícil diferenciar o diagnóstico ou que possam estar presentes em comorbilidade, que possam estar presentes. Mas, uma vez dito isto sobre a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, aquilo que me parece a mais preocupante neste projeto de lei é o facto de ser naquilo que faz, que é pretender legislar sobre um ato médico, faz de facto aqui um ataque àquilo que são vários dos pontos que estão consagrados no Código Deontológico, no que diz respeito à independência dos médicos, em que de facto o médico no exercício, o artigo 6 diz que o médico no exercício da sua profissão é técnica e deontologicamente independente e responsável pelos seus atos, e que em caso algum, no ponto 2 deste mesmo artigo 6, Um médico pode ser subordinado à orientação técnica e deontológica de estranhos à profissão médica ou no exercício daquilo que são as suas funções clínicas. Mais ainda, enfim, em termos daquilo que são os critérios de isenção e liberdade, o médico só deve tomar decisões ditadas pela ciência e pela sua consciência e tem a liberdade de escolha dos meios de diagnóstico e terapêutica, devendo, enfim, abster-se de prescrever desnecessariamente exames ou tratamentos ou negócios ou de realizar atos médicos supérfluos. Estou também a citar aqui o Código Deontológico no seu artigo 7º. E depois, de facto, em termos daquilo que é as condições do exercício da medicina, que também refere que o médico deve exercer a sua profissão em condições que não prejudiquem a qualidade dos seus serviços e que tem até o dever de comunicar à ordem todas as tentativas de condicionar o seu exercício ou a imposição de condições que prejudiquem os doentes. Vou só citar um outro ponto, porque foi um ponto que também era muito referido no preâmbulo deste projeto de lei e que tinha a ver com a prescrição off-label, para dizer que a prescrição off-label é uma prática relativamente comum em idade pediátrica, porque existem, de facto, muitas medicações que são utilizadas em idade pediátrica e que não consta do resumo das características do medicamento esta idade, mas que os vários estudos que têm sido feitos sobre o off-label não determinam nenhuma recomendação. Inclusive a Comissão Europeia fez um extenso relatório sobre esta questão que apresentou o relatório em 2017, o Study of Off-Label Medication na União Europeia, portanto o estudo da medicação off-label na União Europeia, e não produziu nenhuma recomendação neste domínio. E não a produziu, penso eu, porque de facto fica no escrutínio em cada médico perante uma situação clínica a decisão de, depois de informar devidamente o doente ou os seus responsáveis legais, neste caso, no caso das crianças, prestando a informação e permitindo aos pais ter um consentimento informado sobre a intervenção que se propõe fazer, mas de facto compete ao médico em cada caso clínico tomar a decisão que encontra mais, que acha que é mais ajustada para essa situação. Portanto, eu centraria aqui de facto a minha preocupação relativamente a este aspecto de legislar sobre um ato médico.
Muito obrigada. Eu passaria a palavra ao segundo interlocutor, que agradecia que me ajudasse a identificar, se faz favor.
O meu nome é José Carlos Ferreira, venho em representação do Colégio de Neuropediatria da Ordem dos Médicos, e a posição do Colégio de Neuropediatria, enfim, nós partilhamos da preocupação dos senhores deputados com esta matéria e com o impacto que ela tem na sociedade, apesar de ser um grupo pequeno de crianças. Se me permitem, isto transborda um pouco para além do grupo etário e dos fármacos em questão. É verdade, nós acompanhámos as várias iniciativas, projetos de resolução que aconteceram nesta matéria ao longo de 2017-2018, de vários grupos parlamentares sobre este assunto. Concordamos com a necessidade de debate sobre esta matéria, concordamos com a necessidade de sensibilização dos clínicos na sua prática diária e das populações sobre esta matéria. Estamos preocupados com alguns das considerações que estão nos preâmbulos, estamos preocupados com alguns excessos da utilização de estimulantes na idade pré-escolar, de acordo, com os excessos que nós conhecemos de estimulantes, na utilização de estimulantes nas outras idades, mas também isto transborda para além dos estimulantes e a utilização de psicofármacos em crianças em geral, mas nas crianças em particular, provavelmente também existe e é uma prática que os clínicos devem refletir e devem talvez mudar a sua prática. Neste caso concreto, existe alguma evidência que é de tipo A para o acompanhamento terapêutico, psicoterapêutico, de comportamental para as crianças no pré-escolar? Existe evidência de menor grau, de grau B, para a utilização de metilfenidato nas crianças no pré-escolar? Nos casos específicos, neste caso concreto, há crianças que, após uma correta avaliação clínica, saem da regra e que terão indicação para estas medicações, off-label, como disse a doutora Teresa, desde que os efeitos sejam monitorizados de perto e que os benefícios, no concreto, superem os efeitos deletérios. Isto é feito com todas as medicações que nós usamos, e são muitas as medicações que usamos em pediatria que não estão aprovadas pelas agências, pela Agência Europeia, neste caso, e pelo Infarmed, que são as agências que regulam estas coisas. Se nós estivéssemos à espera que estes fármacos fossem aprovados para a pediatria, havia muitas crianças que seriam privadas, e estou a falar na minha área, de imensos fármacos, os fármacos antiepiléticos, a maioria deles não foram aprovados para as crianças abaixo de uma certa idade, senão muito depois de terem sido amplamente experimentados, com benefício, e seria o enorme prejuízo se não fossem utilizados desta forma. Portanto, o facto de não estarem aprovados pelas agências não pode impedir, no caso concreto, agora estamos a concordar que todos estes medicamentos devem ser usados com critério, que os seus efeitos, no concreto, a curto prazo, têm que ser avaliados, no bom e no mau sentido, em todas as crianças e em crianças pequenas em idade pré-escolar ainda mais. Sendo assim, a nossa posição é que uma proibição seria inadequada, até porque iria impedir que muitas das crianças que têm benefício destas medicações pudessem beneficiar delas.
Obrigada, Sr. Doutor. Eu passaria ao terceiro interveniente, faz favor.
Bem, boa tarde a todos. Eu chamo-me Anselmo Costa, sou pediatra, sou o representante hoje do Colégio de Pediatria, embora na prática não esteja nesse colégio neste momento, mas onde estive durante muitos anos, e com a característica adicional de trabalhar num hospital que tem um dos maiores centros de desenvolvimento onde seguem crianças com patologia diversa, nomeadamente os casos de hiperatividade e déficit de atenção. E, portanto, depois de ouvir os meus colegas que estão muito mais ligados a esta área da atividade assistencial diária, eu talvez pudesse ajudar um pouco contextualizando um bocadinho as coisas. Os RCMs são a base da prescrição e da orientação dos fármacos, mas estão habitualmente decorrentes de um processo de investigação e, como sabem, a investigação médica é extremamente dispendiosa. Eu, durante uns anos, fui representante português à Associação Europeia de Médicos Pediatras e, durante uns bons anos, andou-se a discutir a forma de incentivar a investigação em pediatria. Porque aquilo que o RCM traduz é meramente o esforço que a empresa farmacêutica fez de investigar uma determinada indicação num determinado grupo etário. Como sabem, durante muitos anos a investigação em pediatria era considerada uma coisa eticamente reprovável e, portanto, as empresas retraíam-se de o fazer, pelo que não poderiam reproduzir no RCM nenhuma espécie de indicação num grupo etário para o qual o fármaco não tinha sido estudado. E, portanto, como dizia o Dr. José Carlos Ferreira, aquilo que se passava é que os medicamentos eram usados como uma necessidade premente, e quero só citar em título do extremo que isto podia acontecer, durante muitos anos o paracetamol, o mais vulgar Benuron, estava contraindicado abaixo dos 3 meses de idade. E pronto, e como é evidente, toda a gente que tivesse uma criança com febre teria de o fazer. Isto é um bocadinho uma coisa que deve ser evitada, e de facto a preocupação de muitos médicos e muitas entidades, muitas sociedades científicas, é promover a investigação científica nestes grupos mais frágeis e mais potencialmente mais débeis em relação a isto. Mas, para lá deste contexto de investigação e das limitações do RCM, em todas as áreas da atividade médica, longe de ser só na pediatria, na infecciologia, na neurologia, na gastroenterologia, muito, muito na oncologia, a quantidade de medicamentos que são usados para lá do RCM, porque não foram estudados naquela indicação precisa, e só essa é que pode constar do RCM, fazem com que ele não tenha essa indicação presente no RCM, mas não é isso que não fundamenta uma boa prática médica e os excelentes resultados que às vezes têm. Dito isto, é evidente que todos os medicamentos devem ter monitorização. E a preocupação com o uso em crianças que estão numa fase de desenvolvimento e, por isso, potencialmente mais sujeitas a terem consequências de um uso inadequado ou um uso menos feliz, ou de uma coisa que as pessoas têm de ter a noção, não há fármacos que não tenham efeitos secundários. Só o placebo mais puro dos placebos, é que não terá um efeito secundário potencial. E, portanto, as pessoas têm de ter essa noção e os médicos que os prescrevem estão sempre neste jogo, que é delicado, mas que é a preocupação principal, de que os benefícios superem largamente os potenciais riscos dos medicamentos. Só em termos de uma súmula, é preciso ter algum cuidado em relação às limitações. É evidente para mim, que acompanhei esta questão já há uns bons tempos, que há uma enorme bondade na preocupação de tentar cuidar de algum tipo de prescrição, nomeadamente este tipo de fármacos. Mas não há nuncas nem sempre. E, portanto, se não é possível, seria um erro crasso, liberalizar o uso deste fármaco ou deste conjunto de fármacos, seria um erro igualmente crasso limitar estes medicamentos do CUR. Aquilo que eu acho que faz sentido, e aliás vem em concordância com uma coisa que o Sr. Deputado do PAM referiu a algumas coisas, incluindo a citação das guidelines do NICE, é que a medicação deve ser sim apoiada em grupos muito bem definidos, muito bem preparados, em equipas multidisciplinares que analisem e ofereçam as primeiras fases pré-farmacológicas da abordagem destas situações. Mas de nenhuma forma considero que fosse um bom serviço às crianças e à saúde no geral que este medicamento fosse pura e simplesmente condicionado a uma mera questão etária.
Muito obrigada, Soutor. Sendo assim, resta ao Sr. Professor Dr. António Vaz Carneiro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. O meu nome é António Vaz Carneiro. Eu sou especialista em medicina interna em nefrologia e em farmacologia clínica e sou professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Eu penso que a minha presença aqui tem a ver com o facto de eu dirigir o maior centro de investigação clínica em Portugal e um dos grandes centros europeus, chamado Centro de Estudos de Medicina Baseada em Evidência, que existe há 20 anos e que é um centro que basicamente o que faz é localizar, avaliar cuidadosamente, criteriosamente e sintetizar toda a evidência científica que existe, seja qual for a pergunta, seja de que área for. Habitualmente a maior parte do nosso trabalho tem a ver com áreas clínicas, mas não só. Os gestores em saúde têm muitas questões e hoje em dia a produção científica a nível mundial na saúde é de tal maneira avassaladora que a questão já não é saber se há respostas para as nossas questões, a questão é saber onde é que está essa resposta e depois quando temos aquele estudo na mão se aquilo é bom ou não é. E esta é a nossa expertise e, portanto, eu não sendo pediatra, vim trazer aqui talvez alguma destas, contextualizar alguma destas, digamos, desta abordagem. É uma abordagem estritamente científica, técnica e profissional, e eu gostaria, e concordando com tudo o que os meus colegas disseram até agora, e aproveito também para os cumprimentar, concordando com tudo o que foi dito, não é do ato médico e da independência que é fundamental ter, afinal, se nós vamos começar por aqui, porque é que não há amanhã o cancro? Ou as doenças genitivas do cérebro central? Vão pedir para eu utilizar um segundo biológico no artrite reumatoide? O que é que eu sou suposto fazer? Sim, sem dúvida. Mas eu queria estar preocupado, acima de tudo, trazer-vos aquilo que eu acho que possa ser útil nesta discussão, que é trazer dados científicos sobre esta problemática. A argumentação para impedimento e proibição da prescrição destes dois medicamentos no síndrome de hepatite e déficit de atenção baseia-se no facto de não haver indicações. Já foi aqui dito, as indicações são habitualmente baseadas em ensaios clínicos de fase 3, que são ensaios que temos desenhados precisamente para permitirem a introdução do medicamento no mercado, e essas indicações são estritamente responsabilidade da casa farmacêutica. Não há nenhuma hipótese de alterar uma indicação do medicamento se a casa farmacêutica não tiver, que é detentora da autorização de introdução no mercado, tiver disponível fazer os estudos competentes. Essa é uma primeira ideia fundamental, mas isso não quer dizer que não haja evidência científica que possa, que não tenha a ver com essa indicação. E há, de facto, no caso do metilfenidato, três grandes estudos, uma revisão sistemática da Cochrane, três grandes estudos em miúdos com menos de 6 anos. A primeira é uma revisão sistemática da Cochrane, depois teria muito gosto em enviar estes documentos para a Comissão, em que provou não só a eficácia, como a extraordinária segurança destes medicamentos em miúdos com menos de 18 anos, alguns dos quais tinham 2 e 3 anos. O segundo estudo é um estudo de efetividade comparada, em que se comparam diversas intervenções para a mesma doença, uma nova metodologia relativamente recente, com algumas dezenas de ensaios clínicos e que demonstrou que eles são equivalentes em termos de benefício e também do risco às grupos etários diferentes. E finalmente há um ensaio clínico, foi o único que conseguimos identificar, que tem 16 doentes, com idades compreendidas entre 5 e 17 anos, com excelente melhoria e algum aumento dos efeitos secundários, mas muito pequeno e não estatisticamente significativo. Quanto à tomexatina, só há um ensaio clínico de 101 doentes entre 5 e 6 anos, com idades compreendidas entre 5 e 6 anos, e que demonstrou um benefício aos 8 semanas, a partir das 8 semanas, e nomeadamente as taxas de complicações foram relativamente semelhantes. Já que estamos a falar nas complicações, que é um assunto muito importante aqui, não é só o benefício que interessa, o risco também é fundamental, elas são muito bem conhecidas, é a supressão do apetite, as dores abdominais, as cefaleias, a irritabilidade, etc. Mas há dois estudos muito interessantes, que são estudos observacionais de base populacional, um com 1.200.000 pessoas a serem tratadas com estes medicamentos, e idades compreendidas entre os 2 e os 24 anos, que em 1.200.000 pessoas houve 81 efeitos secundários considerados graves. O que quer dizer que há um efeito secundário de cada 15 mil doentes. Como nós consideramos um risco significativo quando é 1 por 1.000 doentes, nós temos que contextualizar, estamos a falar quando falamos nestes perfis de segurança. O segundo é uma coorte de 1.219.000 doentes de 13 a 18 anos, e em que eles apuraram que a taxa de complicações foi 2,2 eventos cardiovasculares por 100 mil doentes ano. O que quer dizer que publicamos o número de doentes pelo número de anos do estudo e dá-nos os doentes anos, pois bem, em cada 100 mil há dois. Isto é praticamente negligenciável. É muito difícil afirmar com estes números, neste estudo, pelo menos, que esta medicação tem algum risco que seja clinicamente significativo. Para terminar e para justificar a prescrição off-label, como já aqui foi dito, a seleção das populações para estudo é uma questão que hoje em dia nos medicamentos tem a ver com o interesse económico. Só a indústria farmacêutica é que faz investigação em medicamentos, os governos não sabem fazer investigação em medicamentos. O desenvolver um medicamento novo daqueles do artrite reumatoide ou para o cancro custa 2,5 mil milhões de dólares, portanto os governos também não têm dinheiro para fazer isso, e portanto é a indústria farmacêutica que vai definir em primeiro lugar quais são as doenças que quer estudar e em segundo lugar, dentro dessas doenças, quais são os grupos que quer estudar, aquilo que nós chamamos os subgrupos. E nesse sentido é óbvio que eles vão olhar para o mercado potencial. E, portanto, nós estamos sempre limitados a uma realidade que é o processo permite a introdução no mercado para aqueles doentes e para aquelas com aquelas características, mas não sabemos que outros doentes com a mesma doença ou doenças semelhantes, com características muito semelhantes, também beneficiariam, e, no entanto, não temos indicação. Daí a justificação do off-label, que não é só a utilização fora de indicação, mas também a indicação fora das especificações aprovadas, não é? E que tem 5 vantagens que são fundamentais. A primeira é o conceito de efeito de classe. Nós temos medicamentos da mesma classe terapêutica e é possível trocá-los uns com os outros. O segundo é poder tratar doentes menos graves do que foram estudados, porque a maior parte destes estudos são feitos em doentes com certo índice de gravidade, porque nós sabemos que há uma relação entre o benefício da intervenção e o grau de risco de base. Quanto mais alto é o risco, mais eficaz é a terapêutica, daí a indústria quer tratar doentes de alto risco, mas nós vemos muitos doentes de baixo risco. Portanto, essa é a segunda vantagem, poder tratar doentes com menos risco. Depois é o alargamento do próprio conceito da patologia, que muitas vezes não está exatamente definida tal como foi feito em ensaios clínicos, ou em doenças com fisiopatologias semelhantes, por exemplo, a doença pulmonar crónica obstrutiva com a asma. Utilizam-se muitos medicamentos que foram aprovados para a asma na doença pulmonar crónica obstrutiva. E, finalmente, a tratar sintomas semelhantes nas indicações que estão verdadeiramente aprovadas. É, portanto, neste sentido que me parece que o cercear a utilização de uma tecnologia como esta, de base legal, sem ter uma base estritamente científica, seria, na minha perspectiva, uma coisa trágica, porque iria abrir uma caixa de Pandora que a seguir teríamos de justificar todas as intervenções dentro da mesma perspectiva, e acima de tudo não iria beneficiar as crianças, não é? Estes quadros, sim, nós aceitamos que estes quadros são difíceis de definir, são difíceis de diagnosticar. Eu sou um crítico poderoso dos diagnósticos destas, como sou crítico poderoso dos diagnósticos de autismos, por exemplo. Basta eu alterar os critérios de diagnóstico e a prevalência aumenta. Eu sei isso, mas não é isso que estamos aqui a falar. Vamos partir do princípio que estes são os quadros mais graves e que, portanto, cercear, digamos assim, esta abordagem, que ainda por cima é de articular com as abordagens, como já foram ditas também aqui, de base psicológica, seria uma tragédia, e na minha perspectiva de investigador, enfim, destas áreas, eu diria que isto seria um exemplo absolutamente dramático com resultados, na minha perspectiva, difíceis sequer de compreender quais podem ser os seus consequências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos então passar para este lado. Faz favor, Sr. Doutor.
Senhora Coordenadora, muito rapidamente, e tal como eu já tinha justificado, só para dizer que eu vou ter que sair e vou tomar depois boa nota do que for questionado, mas não queria deixar de me despedir dos nossos convidados, a quem já tinha dado a minha justificação. Muito obrigada.
Bom, então eu vou. Eu julgo que todos querem fazer intervenção, não? Querem? O Bloco também quer? Muito bem, e o PAN. Portanto, sendo assim, vou seguir a ordem tradicional e pedia à senhora deputada Isaura Pedro, do PSD, que fizesse uso
obrigada.
Da palavra.
Obrigada, senhora coordenadora. Portanto, eu cumprimento-os e agradeço a presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD e agradeço os contributos que deram, até porque eu sou profissional de saúde, sou médica e, portanto, partilho muito as preocupações e tudo aquilo que aqui foi dito. De qualquer maneira, todos nós também temos que estar preocupados, pelo menos pensa-se que haverá um excesso de medicação nas crianças e penso que foi por isso até que foi criado um grupo de trabalho na Direção-Geral de Saúde que está a tentar fazer algumas... recolher... Portanto, para se passar da presunção para, efetivamente para a evidência e, portanto, uma vez que há essa presunção de que há tratamento excessivo de crianças com medicamentos como a Ritalina e outros e, portanto, havia necessidade de haver um grupo que estudasse e portanto fizesse, enfim, escola com normas e com boas práticas. E portanto isto significa que, para além de concordar com tudo, penso que também vejo preocupação em toda a classe médica realmente nestas questões e portanto acho que estamos no caminho certo, no sentido de trabalharmos e de fazermos orientações e normas de boas práticas em conjunto com a Direção-Geral de Saúde. Portanto, basicamente, eu penso que era isto, responderam às minhas questões e, como eu digo mais uma vez, acho que eu também partilho aquilo que foi aqui dito, isto é um ato médico, deve ser feito por quem sabe. Acho que não deve haver interferências, aliás, segundo o código odontológico, como muito bem a doutora fez questão de salientar. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu daria agora a palavra ao deputado Jorge Falcate Simões, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, senhor presidente. Agradecer a presidente a vossa presença. Pronto, nós não acompanhamos a posição do PAN neste assunto, quer dizer, não pensamos que a solução seja de proibição da utilização, quer dizer, a nível etário. Quer dizer. Agora, preocupa-nos aquilo que poderá ser a sobremedicação e a utilização destes fármacos, e isso, por isso é que eu queria perguntar se... Na vossa opinião, existe mesmo uma evidência, vá lá, científica, que há sobremedicação ou não? Porque realmente isso é preocupante, quer dizer, pelo menos é aquilo que nós... Eu sou arquiteto, não sou médico. Aquilo que nós lemos nos jornais é que há sobremedicação e um excesso de prescrição destes fármacos. E eu gostava de tentar perceber quais as razões que levam a classe médica a sobremedicar crianças e jovens, se é a pressão da escola, se é a pressão dos pais, se há algum entendimento da classe médica sobre o que é que leva a que a classe médica, no fundo, esteja a praticar uma má prática clínica.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Curadora. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar os caros convidados e agradecer os esclarecimentos que nos prestaram, que de facto foram bastante claros, objetivos e até deixaram aqui uma ideia de consenso relativamente a esta matéria e com um esclarecimento com base até naquilo que muitas das vezes se aponta, que é a falta de dados científicos, e que o Dr. Vasco Carneiro acabou por até trazer aqui documentação científica, que nos permite também ter uma outra apreciação sobre o que estamos a discutir. Ressalvar aquilo que se disse, que o Dr. Anselmo Costa disse, nem sempre nem nunca. De facto, na área da medicina é uma das áreas em que este princípio muitas das vezes é aplicado. Nós, PCP, entendemos que os problemas da sobremedicação, quer seja nas crianças, quer seja nos adultos, não se resolvem exclusivamente com legislação. É preciso trabalhar com os profissionais, é preciso sensibilizá-los. Os senhores disseram precisamente estes aspectos, ressalvaram bastante estes aspectos. Aquilo que nos preocupa mais é perceber, em termos, quer seja da sub, quer seja da sobreavaliação, e da sub e da sobreutilização destas terapias. E também um outro aspecto muito importante, que é se o facilitismo da prescrição destes dois medicamentos, se com esse facilitismo não se corre o risco de se perder a oportunidade de implementar outras medidas alternativas que possam também elas contribuir para o controle desta perturbação, porque naturalmente a perturbação terá maiores ou menores expressão em função do indivíduo, da forma como ela se expressa, e ao longo da vida vai sofrendo alterações, mas a nossa preocupação não é com a proibição, de certeza absoluta. Entendemos e respeitamos aquilo que é a autonomia prescritiva, e muito bem que foi aqui reforçado. Defendemos a liberdade de prescrição dos médicos. Entendemos, e reforço mais uma vez, que pela proibição não conseguiremos lá chegar. Importa criar condições, querem ter de sensibilização, formação, trabalhar com os profissionais de saúde, os mais diversos profissionais de saúde, e com uma abordagem multidisciplinar também necessária para se responder a uma situação que é um quadro, como muito bem aqui disseram, um quadro clínico bastante difícil de se avaliar, mas por conseguinte também bastante difícil de se intervir e de se resolver. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então agora ao deputado André Silva, o do PAN, o promotor da iniciativa, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os representantes dos colégios da especialidade e o Sr. Diretor do Centro de Estudos de Medicina baseados em evidência. Agradecer a vossa presença, a vossa postura construtiva sobre esta matéria. Eu, relativamente aos dados, não vou aos dados, isto é, portanto, aquilo que é conhecido, não irei explanar, porque eles são conhecidos, mas partindo de um dado que é conhecido, de que na última década o consumo, a prescrição e o consumo de metilfenidato ou tomoxetina quintuplicou, e que, por exemplo, dados de há 3 anos, 2016, são os últimos que temos, estamos a falar de uma média de 805 embalagens por dia, e portanto, partindo destes números, gostaria de fazer aqui algumas questões junto de vossas excelências. E portanto, sabendo que estes medicamentos, nomeadamente estes estimulantes, nomeadamente a metilfenidato, só podem ou só devem, como quiserem, ser utilizados após outras tentativas de tratamento e, portanto, como tratamento ou intervenção de segunda linha, que não envolvem medicamentos, e quando estas se tenham mostrado insuficientes, e indo as recomendações do Infarmed neste sentido, gostaríamos de saber qual é que costuma ser o procedimento adotado nestas situações. Ou seja, se uma criança, após uma consulta médica, se diagnosticada com PHDA, qual é a prática médica usual nestes casos? A criança é encaminhada para acompanhamento psicológico? É-lhe prescrito metilfenidato como forma de tratamento? São realizadas as duas em simultâneo? E depois, nos casos em que a criança iniciou tratamento com intervenção psicológica, em que momento ou quanto tempo depois da criança ter iniciado este tratamento se decide que a intervenção psicológica falhou e que é necessário o tratamento farmacológico? Outra questão prende-se com o facto dos relatórios de saúde mental da Direção-Geral de Saúde evidenciarem, como já referido, um aumento no consumo destes fármacos, e que diz também a própria DGS que a tendência é para crescer. Se os senhores especialistas, como é que olham para este aumento e se consideram que pode ou não existir excessiva medicação. Segundo o que eu percebi, e corrijam-me entretanto, apenas o senhor representante do Colégio da Especialidade de Neuropediatria, de alguma forma, veio, no fundo, a testemunhar que sim, pode haver, ou há, uma eventual sobre medicação e, portanto, uma medicação excessiva. Gostava de ouvir todos relativamente a esta matéria. Portanto, relativamente aos dados que temos em cima da mesa, se há ou não há, e se isto é preocupante ou não, e o que é que pode ser, e o que é que pode ser feito a uma eventual excessiva medicação que possa estar a ocorrer. Uma outra questão prende-se com o facto de haver ou não haver medicação excessiva, se acham que deveria existir limitações à prescrição de metilfenidato a crianças. E passo a explicar. Por exemplo, em 2011 houve um despacho governamental, o despacho 13.020/2011, de 20 de setembro, em que os medicamentos destinados ao tratamento da doença de Alzheimer só são participados quando prescrito por médicos neurologistas ou psiquiatras, devendo o médico prescritor fazer na receita menção expressa ao referido despacho. Então, no fundo, pegando um bocadinho numa expressão que concordamos, que nem deve haver, nem há nunca, nem sempre, perguntando, que concordamos, se aqui neste caso em concreto, se deve haver o todos ou nenhum, ou seja, se consideram que uma solução similar poderia ser adotada nestes casos, isto é, se relativamente aos medicamentos que contenham o princípio ativo de metilfenidato e atomoxetina, se poderia determinar que esta prescrição destes medicamentos, deste princípio ativo, só poderia ou só deveria ser realizada essa prescrição por médico especialista, nomeadamente por psiquiatras ou pedopsiquiatras ou por neurologistas. Se isto faz sentido, se não faz sentido esta limitação, ou seja, gostava de vos ouvir um bocadinho sobre esta questão e termino, vou todos também a terminar, agradecendo mais uma vez a vossa presença e os vossos contributos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É uma nota muito breve, não vou colocar questões de maior, apenas informarmos, caso não tenham tido a oportunidade de ter ouvido o vídeo do nosso debate na generalidade, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista de todo, não acompanha de todo esta iniciativa. Achamos, aliás, que é um ato hiperimpulsivo, porque estamos, de facto, perante um ato médico. E estas tentações consideramos perigosas, porque mesmo o legislador tem uma linha vermelha. E eu acho, nós achamos que esta iniciativa de decidir o ato médico passa essa linha vermelha e, portanto, não acompanhamos. No entanto, é particularmente importante esta nossa conversa. Aliás, foi feita agora uma bateria de perguntas pelos seus deputados, nomeadamente pelo promotor da iniciativa, que são obviamente interessantes, e que justifica, a iniciativa pelo menos justifica uma coisa, é que este debate seja feito e se comece a olhar para isto com uma atenção provavelmente redobrada. E há vantagens, como é evidente. As vantagens que efetivamente tiramos é a possibilidade de falar do assunto sem ser exatamente pela definição legislativa que aqui está presente. Para responder então ao conjunto das questões, eu iria pela mesma ordem e dava então já a palavra à sua autora.
Muito obrigada. Eu acompanho também a ideia desta poder ser pelo menos uma boa oportunidade para se falar destas questões e de algumas também que foram muito bem ilustradas pelos meus colegas. Dizer-vos que esta questão da medicação, eu acho que foi referido, e é verdade, que há alguma preocupação com um eventual uso excessivo da medicação, mas eu acho que precisa de ser enquadrado. E precisa de ser enquadrado com qualquer coisa que foi dito e que passou esta ideia de que quando uma criança, quando o Sr. Deputado perguntou qual é o procedimento adotado nestas circunstâncias, quando há um diagnóstico, dizer-vos que efetivamente em pedopsiquiatria, salvo raríssimas exceções, a medicação não é uma intervenção única. A psicofarmacologia, melhor dizendo, a psicofarmacologia não é uma intervenção única. Deve ser enquadrada numa intervenção multimodal, que pode passar por um acompanhamento psicológico, mas não obrigatoriamente por um acompanhamento psicológico à criança. E, de facto, no caso até da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, em particular na criança pequena, passa muitas vezes por uma intervenção junto dos pais. Enfim, aquilo que se vai determinando, não é, neste apoio à parentalidade, às vezes determinado também por formação parental, que é um termo que eu se calhar não gosto tanto, mas em todo o caso é muito feito com uma intervenção junto dos pais. E junto dos pais também, mas a possibilidade de haver efetivamente uma intervenção multimodal que possa agir na escola, que possa trabalhar com os pais, que possa trabalhar com os miúdos, com as próprias crianças, quando é caso disso, e que possa utilizar todas as armas, digamos assim, terapêuticas que estão ao dispor da saúde mental na infância e na adolescência, implica que as equipas tenham condições para isso, que existam, de facto, também condições para que isso possa ser feito. Ora, a realidade, e eu salto aqui um bocadinho para uma questão que não deixa de ser também muito relevante neste domínio, na área da psiquiatria da infância e da adolescência, existe claramente falta em todo o país, existe uma assimetria muito assinalável, existem zonas do país onde existem muito poucos pedopsiquiatras. Temos um no Alentejo, temos uma na Covilhã, temos um em Bragança, no Algarve é assim uma coisa um bocadinho mista, estamos a falar de todo o Algarve, portanto há situações em que a prática da psiquiatria da infância e da adolescência é um verdadeiro desafio também para os colegas. E é um desafio porque, acrescidamente ao facto de eles estarem muito sozinhos, não existe, como deveria existir, e está legalmente determinado, uma equipa multidisciplinar que se constitua após a colocação de um psiquiatra, ou enfim, a criação de uma consulta ou de uma unidade de psiquiatria da infância e da adolescência. Esta situação, de facto, esta é que eu acho que é a situação que às vezes impede que a intervenção possa ter a adequação que deveria ter. É a falta de recursos que existem ao nível dos serviços de saúde, ao nível das escolas e ao nível da comunidade também, para poder intervir nestas questões, seja da hiperatividade e déficit de atenção, seja noutras questões. Depois dizer também, relativamente a uma outra questão que colocou, de restringir as especialistas a prescrição, restringir as especialistas a determinadas especialidades, a prescrição de fármacos como o metilfenidato, a atomoxetina, e estamos a centrar nestes dois, mas provavelmente outros fármacos irão existir no mercado, que para nós, pedopsiquiatras, colocam uma dificuldade acrescida, porque nós precisamos muito de trabalhar em articulação com os médicos de família, exatamente por esta razão de que somos poucos, e que esta continuidade, a possibilidade de ter uma intervenção na linha de um plano assistencial em que haja uma articulação entre o nível de cuidados hospitalares e o nível dos cuidados primários de saúde, é fundamental, e que uma criança possa eventualmente iniciar uma medicação em contexto de consulta hospitalar, mas que depois essa medicação possa ser durante algum tempo garantida e assegurada pelo seu médico de família. E que eventualmente depois o regresso à consulta de especialidade seja feita num contexto também de revisão da terapêutica que está a ser feita ou de alguma situação de descompensação que possa estar a acontecer. Portanto, esse para mim seria um problema relativamente a esta questão de restringir a medicação a determinadas especialidades, esta necessidade que temos também da articulação com toda a área dos cuidados primários de saúde.
Tentar ser concreto e tentar responder às perguntas que foram feitas. Primeiro, para o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, há ou não excesso de prescrição? É uma pergunta. E se nós formos fazer os rácios e comparados com os rácios de outros países, provavelmente concluiríamos que não há excesso. E que noutros países, sobretudo na América do Norte, a utilização destes fármacos é muitíssimo mais extensa do que é utilizada na maior parte dos países da Europa. Isso não quer dizer que não haja prescrições excessivas. Como provavelmente há também prescrições que não são feitas e que faltam. Há certamente em muitas crianças europeias e noutros países, muitas crianças que poderiam beneficiar destas terapêuticas e que não estão a ser, e que não estão a beneficiar. Dito isto, e o nosso assunto é o contrário, há certamente casos concretos, e isso não está na estatística, mas conhecemos-os do dia-a-dia, não deveria ter coisa, mas não devia ter ser um assunto aqui, mas eu certamente, como doutora Teresa, sou das pessoas que ao longo da minha carreira mais prescrevi estes fármacos, porque historicamente a neuropediatria inicialmente era a única especialidade que se dedicava a estas coisas, os psiquiatras ainda não estão. Portanto, de há mais tempo os neuropediatras foi quem se dedicou ao tratamento destas crianças e depois os pediatras de desenvolvimento. Mas, hoje em dia, na minha prática clínica, mais vezes eu tenho trabalho a reduzir medicação, a suspender medicação, a achar que não tem indicação, do que o contrário. Isso eu não posso comentar. Quer dizer, como é que é a prática dos meus colegas de profissão, de que forma, por que razão é que há uma prescrição quando se calhar ela poderia não... Enfim, não consigo comentar. O que é facto é que no dia-a-dia eu estou sempre a dizer é sempre melhor não tomar nada do que tomar alguma coisa, quando é possível. Quando é possível. Às vezes é possível e as crianças têm benefício em tomar estas medicações. A preocupação que teve e a sua questão, se isso implica o risco de falhar outras terapêuticas que deveriam estar postas em prática e que não estão, porque é mais fácil fazer uma prescrição, é uma preocupação que eu próprio partilho. Provavelmente é difícil, é mais difícil implementar outras terapêuticas por razões que entretanto são conhecidas, mas essa não deveria ser a justificação, não é? Uma coisa não pode substituir a outra. E portanto, em relação a qual é o procedimento a seguir ao diagnóstico, do meu ponto de vista, e isso é o ponto de vista que é discutido no Colégio de Neuropediatria, o diagnóstico de perturbação de déficit de atenção e hiperatividade não é sinónimo da decisão de prescrever um medicamento. Não deve ser. A prescrição com fármacos estimulantes da atenção, porque é isso que eles são, o que estes medicamentos são, não são calmantes, não limitam diretamente a agitação motora nem a atividade. O que estes fármacos fazem são estimulantes da vigília, são estimulantes da atenção, são medicamentos que acordam as crianças e que, portanto, melhoram a capacidade de focar a sua atenção. Por consequência disto, elas têm menos tendência para mexer, porque conseguem focar mais naquilo que estão a fazer, não são tão distraídos dos outros estímulos que as põem. Portanto, a vantagem que há em melhorar a capacidade de concentração numa criança que está prejudicada no seu dia-a-dia, na sua aprendizagem, nas suas relações sociais, nas suas relações com os outros e com a família e com os professores, essa vantagem é uma vantagem que deve ser usada quando as outras medidas de compensação, de melhoria da capacidade de concentração, da redução da distratibilidade, das condições físicas de colocação na sala, de maneira de chamar a atenção, de evitar o confronto, etc., etc., todas essas medidas que são conhecidas e que devem ser prévias e complementares da medicação, não é uma coisa ou outra, é primeiro as outras medidas. Quando a medicação é útil e é utilizada, as outras medidas devem continuar e complementar a medicação. Esse é o ponto de vista do Colégio de Neuropediatria. Que caminho deve ser usado para limitar os excessos? Eu acho que isso é uma resposta que deve pertencer às sociedades científicas, que deve pertencer aos colégios, à regulação, à instrução, ao esclarecimento, à divulgação. E, como disse a senhora Presidente, provavelmente nunca ao legislador. Em relação à limitação desta prescrição a certas especialidades, devo dizer que este assunto foi igualmente debatido no âmbito da direção do colégio e não houve consenso, não há consenso. A minha posição pessoal é que é difícil de fazer uma limitação a certas especialidades, mas estou aberto para essa possibilidade, porque realmente não houve consenso dentro da discussão do colégio. Muito obrigado.
Bem, agradeço a oportunidade e acho que as questões levantadas pelos senhores deputados foram interessantes e, de facto, traduzem um bocadinho algumas das preocupações que são também as nossas. Não vale a pena estar a discutir se há aumento do consumo deste tipo de fármacos, porque vamos discutir se há um aumento excessivo do consumo de antibióticos, de antidepressivos, de benzodiazepinas, de estatinas e, portanto, essa é uma preocupação que atravessa todas as situações farmacológicas e há sempre a preocupação de estar a fazer mais do que aquilo que é devido. Retomo aqui uma questão que o Dr. José Castro Ferreira também pegou. O aumento não é sinónimo de excesso. É um sinal de alerta, tem de se ver porque é que está a subir, mas também poderíamos falar de os biológicos nas doenças reumatismais e oncológicas, os vasodilatadores pulmonares também estão a crescer e estão a crescer por bem, e enfim, não, estamos aqui a discutir se é uma metilfenidato e quejandos crescem igualmente por bem, mas o aumento não é só por si sinónimo de uso incorreto ou excessivo. Agora, relativamente à questão das abordagens alternativas à farmacoterapia nestas situações, eu, como vos disse há pouco, tenho no meu serviço um dos maiores centros de desenvolvimento do sul do país. E claro está que tudo o que sejam recursos humanos na área da saúde, neste momento, é um problema sério, sério, sério. Passados 12 anos sobre a abertura do centro, temos cerca de metade das horas que tínhamos em termos de horas de trabalho de psicólogos do que tínhamos há 12 anos atrás. E claro está que não há milagres. E, portanto, é evidente que se faz sempre o melhor possível, mas eu, que não uso estes fármacos, porque sou, por prática diária, neonatologista intensivista pediátrico, mas que acompanho estas questões dentro do âmbito do serviço, é claro que se não se consegue fazer tudo aquilo que era devido em termos de equipas multidisciplinares, abordagem, que eu acho que é sinceramente o caminho certo, é possível que haja uma certa tendência, já que não se pode fazer tudo de um lado, vamos fazer um bocadinho mais do outro. E isso sim, acho que estas questões têm muito a ver com o melhor caminho possível. E a minha experiência de muitos anos nos hospitais é que é sempre mais fácil termos autorização para usar um medicamento que custe 200 mil euros do que contratar um técnico que custe 15 ou 20 mil euros por ano. E isto, infelizmente, é verdade e compromete abordagens que deviam estar como candidatos a terapêutica farmacológica numa linha muito mais avançada, mas que muitas vezes estão limitadas ao facto das equipas multidisciplinares, em particular nesta área, mas em muitas outras áreas, sofrem desse mal e que determinam às vezes um caminho que talvez não seja o caminho desejável, mas é o caminho possível. Não é? Em relação aos limites da utilização dos fármacos, é de facto, eu não tenho posição definida em relação a isso e não pretendo sendo especificamente às áreas da neuropediatria, tendo neuropediatras no meu serviço, e da área da pediatria que também tenho no meu serviço, acho que é uma questão a discutir. Em algumas especialidades e com fármacos que tinham, além da particularidade do perigo, que não era pequeno, e do custo excessivo de muitos fármacos, de facto isso tem sido feito, mas há outras alternativas. Há, por exemplo, uma coisa que assusta muito as entidades de saúde, sejam profissionais, sejam dirigentes, é, por exemplo, o uso e abuso dos antibióticos, as resistências, e de facto há fármacos que são de utilização hospitalar. Mas como a doutora Teresa chamou a atenção, o trabalho em rede tem coisas boas e tem alguns problemas. Quando não temos capacidade de ter técnicos formados nestas áreas, que cubram com segurança e com solidez uma área populacional larga, é evidente que estar a dizer que os doentes não têm terapêutica passada pelos colegas da MGF obrigará a que venham muito mais doentes para coisas que são rotineiras e que eventualmente um médico articulando-se bem nos cuidados primários de saúde com as especialidades hospitalares ou com os centros que existam, eventualmente será o melhor caminho. Que é preciso fazer uma avaliação desta situação, sim. Agora, que há múltiplas questões que têm sido levantadas em termos de sociedades científicas e de prática médica e de equipas hospitalares, mas que acho que talvez a partir deste pontapé de saída que foi esta discussão possam enquadrar-se de melhor maneira. Se o melhor é limitar a prescrição a especialistas ou a centros ou hospitais, não sei, mas é uma situação que penso eu merece atenção, porque talvez aí se possa interferir um bocadinho e coar as melhores utilizações possíveis dentro deste equilíbrio entre não deixar de medicar quem precisa e não medicar excessivamente quem dispensa.
Eu queria só acrescentar brevemente que falhou há pouco. Provavelmente uma das razões porque estes fármacos estão em crescendo e a facilidade com que são prescritos tem precisamente a ver com o perfil de eficácia e segurança que eles têm. Na realidade, estamos a falar de fármacos que são muito eficazes, em que o efeito é muito nítido e facilita muito bem. E que, cujos efeitos secundários são mínimos, são muito, muito poucos. E, portanto, essa é uma das razões porque provavelmente acaba por haver uma facilidade, as pessoas habituaram-se a prescrever com facilidade, não correm muitos riscos, o efeito é grande, as famílias ficam contentes, o menino melhora, aprende melhor na escola e, portanto, é isso que acaba um bocadinho por levar ao excesso. Em relação à outra noção de limitar a certas especialidades a prescrição destes medicamentos, eu percebo a intenção, mas porquê estes e não outros psicofármacos que têm também uma grande expansão, que são usados também em crianças muito pequenas, estou-me a lembrar dos neuroléticos, da risperidona, e porquê? Têm um efeito secundário provavelmente maior, com mais efeitos secundários, com mais perigo, e porquê os psicoestimulantes e não outros fármacos? Aí ficávamos um bocadinho perdidos nesta questão. Muito obrigado.
Em relação àquilo que o doutor disse, é que eu também não associo o crescimento do consumo com haver uma sobremedicação, porque isso, uma coisa pode não ter nada a ver uma com a outra. O que eu perguntava há bocado também era se existe uma sobrediagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção, porque às vezes. Pronto, como leigo, tenho um bocado essa noção de que, pronto, a criança, só porque é uma criança, já é porque é muito agitada, porque é não sei o quê. E não sei se existe ou não evidência de que há ou não esse sobrediagnóstico.
Evidência que nós disponhamos não existe. É fácil de imaginar que isso possa acontecer. É fácil de imaginar que isso possa acontecer. Não há prova de que isso acontece, não é? Não há prova de que isso acontece. Mas é fácil imaginar que a pressão dos bons resultados e a pressão da competência, isso levávamos muito longe. Levávamos a outros fármacos, a outras coisas que são tomadas, não só nas crianças, mas tudo que se fala por aí, nos executivos, nos quadros das empresas, etc, 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 nos médicos, estamos a falar num admirável mundo novo de melhoria da competência humana à custa de fármacos que é um bocadinho difícil, mas sim, esse risco provavelmente existe.
De facto, eu acho que é um risco que pode existir, mas o próprio facto também destes diagnósticos serem depois confirmados, não é? Estes diagnósticos serem feitos habitualmente em especialidades médicas, seja da pediatria, do desenvolvimento da neuropediatria ou da pedopsiquiatria, também permite, não é, algum garante em termos da qualidade do diagnóstico que é feito, porque é de facto feito por seguindo critérios que estão bastante bem definidos. O que nós temos é, em termos da sociedade, muita gente a falar dos meninos hiperativos. Muita gente a falar dos meninos hiperativos. E se formos às escolas, de facto, todos os miúdos que se mexam um bocadinho mais do que é habitual são considerados meninos hiperativos. O que não quer dizer que tenham um diagnóstico, indo a uma consulta, que tenham um diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção. E sabemos bem que estes meninos que têm muita energia e que têm alguma irrequietude, muitas vezes, se tivessem eles boas condições para a prática de desportos, seriam muitíssimo mais bem enquadrados. Portanto, eu acho que esta questão tem um mérito, seguramente, não é? Eu ter levantado este projeto de lei, tem um mérito de levantar esta questão de que sociedade é que nós estamos a construir para os miúdos que lá temos. Como é que as nossas sociedades, como é que as nossas cidades, os nossos espaços estão organizados? Como é que as escolas estão organizadas? Que atividades é que lhes permitimos? Portanto, eu acho que a discussão é muitíssimo mais ampla do que uma legislação que proíba o uso de uma medicação. Acho que é uma questão muitíssimo mais ampla que deve ser tratada.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões. Eu não sou pediatra e, portanto, vou fazer aqui talvez uma abordagem um pouco diferente. É óbvio que o sobretratamento existe porque se há sobrediagnóstico. Se não houver sobrediagnóstico, não há sobretratamento. A definição do que é um tratamento correto ou não é muito difícil. Porque enquanto eu, num cancro do estômago, faço uma endoscopia, faço uma biópsia, tenho 98% das hipóteses de acertar o diagnóstico, eu, num síndrome em que digo que este miúdo está doente porque bate com os pés no chão, ou não consegue estar numa fila, ou fala muito depressa, vai de certeza absoluta baixar o nível do diagnóstico. Eu vou dar um exemplo muito simples para compreendermos isso. Os estudos epidemiológicos dizem que a prevalência desta doença anda entre 2% e 8,5%. Isto não é possível. Isto não é possível. São as definições que nos estão a lançar nestes problemas. Não é possível haver uma discrepância brutal de 84 vezes de prevalências. E, de facto, o problema diagnóstico aqui é muito importante. Eu dou um exemplo acerca das definições que são os diagnósticos de doenças. A maior parte das pessoas pensa que os diagnósticos de doença é aquilo que estão nos livros. Não é verdade. O diagnóstico de doença é aquilo que nos ensaios clínicos os investigadores dizem que é aquela doença. O que é um infarto do miocárdio? É aquilo que eles dizem que é. Quando, em 1998, só vos dar um exemplo dos problemas que nós temos, que são legítimos, já lhe vou dar uma sugestão extra, já vou descansar um pouco com algo que a Ordem Médica está a fazer neste sentido. Quando, em 1998, a Sociedade Americana de Endocrinologia resolveu baixar o limite de glicemia em jejum para o diagnóstico de diabetes, de 127 para 115, durante a noite apareceram mais 10 milhões de diabéticos. Quando, no mesmo ano, definitivamente um mau ano, baixaram aquilo que é uma fraude na minha perspectiva, que é a pré-hipertensão, que são doentes que têm 12,7, de repente apareceram mais 15 milhões de hipertensos overnight. Estes doentes tinham todos que ser tratados. É curioso como isto não acontece quando não há pastilhas. E, portanto, nós temos muito bem conscientes disto. Nós percebemos muito bem o que são as áreas sobre diagnóstico. Se eu perguntar aos nossos cidadãos, eles acham que o Sistema Nacional de Saúde trata menos. E nós temos dizer para lhe dar, não, estão enganados. Há áreas em que tratamos claramente a mais. A definição é difícil, e neste caso específico desta doença é particularmente difícil, porque eu não tenho indicadores sólidos, imagiológicos, bioquímicos, que me ajudem a diminuir a possibilidade que eu tenho de errar nas gamas de gravidade da doença. Porque um miúdo com um síndrome destes muito grave, toda a gente faz o diagnóstico, um miúdo com um síndrome destes muito, muito, muito benigno, toda a gente faz o diagnóstico, que é a gama de risco do meio, onde então nós temos o nosso problema. Tratamos ou não tratamos? Até este é o primeiro caso. É muito curioso que quando há um outro fator aqui, que é um fator extraordinariamente importante, que é o fator da sociedade que nos pressiona para resolver problemas. Há um estudo muito interessante, feito pela DECO, que foi falar com os médicos de medicina familiar e foi-lhes perguntar, quando vocês prescrevem meios auxiliares de diagnóstico, porquê é que fazem isso? E quando vocês dão as medicações, quais são as indicações para o que dão? E o resultado é muito interessante. Quando eles publicaram, eu telefonei-lhes e disse, mandem-me lá a metodologia. Bem, o estudo não é extraordinário, podia ser mais bem feito, mas já li qualquer coisa. 50% dos meios auxiliares de diagnóstico é pedido porque o doente pede. Pronto. E 27% dos medicamentos são prescritos porque o doente pede. Nós temos aqui um problemita. Isto é um problemita. E aquilo que nós propomos fazer é aquilo que a Ordem dos Médicos já fez, foi lançar um projeto chamado Choosing Wisely Portugal. Choosing Wisely, nós traduzimos por escolhas criteriosas em saúde, nasceu há 5 anos nos Estados Unidos, precisamente para diminuir o chamado sobreutilização de recursos. Num país em que a saúde é um negócio e não é um direito, é natural que haja um sobre sistemático. O caso típico é a medicina defensiva. Na América, vai, o seu deputado vai a uma consulta, dava 400 exames, não tem nenhum problema, dava 400 exames. E foi, nasceu aí, numa tentativa de, através de uma base científica muito sólida, identificar as situações em que nós precisamos recomendar, não um aumento da prescrição, mas uma diminuição da prescrição. E hoje os colegas da Ordem estão todos envolvidos nisto. Eu vou dar dois exemplos muito simples, porque estes também estão abertos aos cidadãos. Tudo o que lá está, está aberto aos cidadãos. O queixa mais frequente em cuidados primários é chamada lombalgia, são as dores nas costas. Não é só aqui, em Inglaterra ainda é pior, mas toda a gente tem dores nas costas. Pois bem, não há nenhum estudo que demonstre que a imagiologia de uma dor destas, isto é, fazer um ataque, uma ressonância, Deus nos livre, uma ressonância, ou um simples raio-x, que provoca alguma alteração no tratamento, porque há doentes com imensos sintomas e colunas absolutamente impecáveis, e há doentes com colunas praticamente destruídas sem nenhum sintoma. Porque hoje em dia, aquela dor típica da lombalgia que incomoda muitos doentes, não devem fazer nenhuma imagiologia. Zero. Vá dizer isso aos doentes. O segundo exemplo que lhe dou é o pedido da vitamina D, como dizendo que há uma epidemia de vitaminose D. Não é verdade. Não há. Porque se houvesse, então a definição de doença era diferente. Para o caso do que estamos aqui a falar, há estudos que demonstram que claramente a definição deste síndrome está aumentada. 30% das crianças no estado de New Jersey têm isto diagnosticado. Se 30% têm diagnosticado, é melhor repensarmos o que é o normal, não? Não é. Isto é o sobrediagnóstico. Claramente o sobrediagnóstico. Mas eu queria dar esta ideia da dificuldade que nós médicos também temos para tentar balizar umas práticas em que todos nos sentamos confortáveis, estamos a fazer um bom trabalho, que a ciência que lançamos mão é suficientemente boa para nos ajudar e em que todos concordamos razoavelmente que nunca vai ser possível uniformizar a esta distância, mas entre limites sensatos é possível fazer uma prática. E nesse sentido, esta doença nunca vai ser possível nós definirmos se há de sobretratamento ou não. Porque enquanto nós não fomos capazes de ter um critério que não seja exclusivamente clínico, e as definições é, por exemplo, a criança bater muito com os pés no chão. Para o síndrome do adulto, é não ter paciência para estar em reuniões. Eu tenho certeza, síndrome de hipertrofia, porque ao fim de 3 reuniões seguidas já não quero ficar ali nem 5 minutos. Ou seja, para outras palavras, é muito difícil estes diagnósticos. Acreditamos que haja sobrediagnóstico. A questão é tentar perceber o que é que nós podemos fazer. E aí eu proporia duas coisas. Em primeiro lugar, fornecer aos médicos esta informação de alta qualidade para eles poderem decidir bem, em segundo lugar, agir socialmente, informando os nossos concidadãos de que esta realidade é uma realidade que já devem levar em linha de conta quando querem que nós lhes solucionemos problemas que não têm solução médica. E seria isso que eu acho que esta nossa discussão. Portanto, eu comungo da sua preocupação, o não posso é concordar consigo no sentido da solução ser esta. Nós iríamos aí uma caixa de Pandora, Sr. Deputado, que nunca mais parávamos. Iríamos, a área da medicina onde há mais off-label, onde se utilizam os medicamentos fora da indicação, é a oncologia. É a oncologia. Imagine, porquê? Porque muitos dos tumores que nós temos nunca foram estudados. E perante um doente gravíssimo com um quadro oncológico, o médico quer fazer qualquer coisa. E vai utilizar um medicamento que não tem indicações para aquele tumor. É a área onde há mais off-label. Portanto, vejo a nossa enorme dificuldade em discutir isto de uma maneira que seja clara para todos, mas hoje já temos instrumentos para isso. Estamos muito preocupados com isso, eu devo dizer. A grande maior parte das nossas discussões tem a ver à volta de exatamente isto mesmo. Este medicamento está bem utilizado ou não? Este teste diagnóstico diagnostica bem ou não? Porque todos estamos interessados em normalizar a nossa prática, deixando, no entanto, uma variação que vai ser sempre uma variação de doente para doente. Nós isso entendemos que tudo está correto. Nenhum doente responde ao tratamento da mesma maneira. Mas há limites que são aceitáveis e outros não. Para terminar, uma das coisas que nós mais estudamos é exatamente aquilo que se chama a variação da prática clínica. Doentes com as mesmas doenças e o mesmo risco de base são tratados de maneira completamente diferente. Por exemplo, a região do país onde mais se interna por 100 mil habitantes é a Cova da Beira, que interna 6 vezes mais doentes do que o Porto. Porquê que será isto? Nós pensamos que sabemos o que é, mas é uma coisa um pouco estranha. A taxa de cesarianas é muito superior no Norte do que no Centro e no Sul. Então, mas há algum problema mais complicado das obstetras? Não há. São práticas locais. Nós estamos a combater isso, procuramos combater isso com informação de alta qualidade, reconhecendo, no entanto, que esta situação, por exemplo, que estamos aqui a discutir hoje, é particularmente difícil. É uma situação que nunca vai ser possível, na minha perspectiva, nunca vai ser possível estabelecer um diagnóstico preto e branco, vai ser sempre matizes cinzento.
Muito obrigada então a todos. Dávamos aqui por concluída esta audição. Teremos uma outra em data que... 13, não? 13. Teremos uma outra sobre o mesmo tema no dia 13. E agradecer a simpatia de estarem aqui connosco e dizer-vos, obviamente, que é sempre muito útil para a nossa atividade recolher os vossos préstimos. Muito obrigada e boa noite.